Nós trabalharemos um filme, realizado em 1940, que traz Shirley Temple, novinha, 10, 11 anos de idade apenas, e o Walter Lang, que é o diretor, fez uma alegoria para uma época a partir de uma peça, de uma obra do início do século. Uma metáfora a partir de uma busca que ilustrará parte do nosso trabalho aqui. Junto com isso, nós veremos uma obra do Machado de Assis, do final dos anos 1800. O Machado de Assis já era um homem maduro, tinha em torno de 57, 58 anos, e muito do que ele conta aqui, ele viveria também de várias maneiras, como o episódio com a esposa dele, né? O Machado de Assis, por um bom tempo, viveu sozinho, e quando ele se apaixona, ele e casa, não é? Ele vive um drama parecido com o que ele vai colocar nessa obra. Uma obra que traduz muito do que era o Rio de Janeiro por aqueles dias. Final do século passado, aliás, dos anos 1800, início do século passado, anos 1900, e o Brasil que passava do Império para a República, né, com a questão da escravatura que agora ia embora. O próprio Machado de Assis, né, o pai dele era um homem que foi escravo e que passou muito daqueles dramas, ele viveu isso. O pai dele, que era pintor de parede e casa com uma senhora que era portuguesa. O Machado de Assis nunca esqueceu esses elementos, nunca isso o acompanhou. E ele observava uma sociedade que não tinha propriamente um grande respeito por certas questões que para ele eram muito caras. E também uma obra notável da nossa escritora, pesquisadora, que nos deixou um trabalho belíssimo, falecida recentemente, a Edla von Stein. Ela é de Florianópolis e ela tem um trabalho belíssimo. Entre os trabalhos que ela nos deixou, a Edla tem essa obra, publicação da LPM, Retratos. É uma obra na qual ela conversa com alguns dos principais escritores brasileiros. Com essas ilustrações, nós faremos a nossa aula de hoje. Muito bem. A Edla, ela faz esse volume, Retratos, conversando com Altran Dourado. E ela, nessa conversação, ela era hábito da Edla conversar com seus entrevistados, sempre buscando um conteúdo também historiográfico. Então, ela pergunta para o, imagine perguntar diretamente para o Altran Dourado, como ele faria um perfil dele, Altran Dourado. Considerem, por favor, como cada um dos senhores faria esse perfil de si mesmo. Você, por exemplo, colocaria sua profissão? Você colocaria sua condição humana? Você colocaria nesse perfil a sua época? Você colocaria sua trajetória? Você colocaria um elemento metafórico? Você colocaria um apanhado geral? Como você faria? Vamos ver como o Altran Dourado fez isso. Ele respondeu a Edla da seguinte forma: eu sou um mineiro aplicado. Ele nasceu em Patos, né, em Minas Gerais. Sou Patos de Minas. Eu sou um mineiro aplicado. Nasci em 18 de fevereiro de 1926, numa cidade que eu não conheço, Patos de Minas, porque logo meu pai, que era juiz, foi transferido para Monte Santo, fronteira com São Paulo. Estudei ainda em outra cidade mineira, São Sebastião do Paraíso, onde estive interno durante um ano. tempo suficiente para sentir profundamente o que era uma vida reclusa. O que talvez tenha mais me marcado nessa época foi o fato de não ter frequentado nenhum grupo escolar. Eu tinha uma professora particular, uma espécie de mãe para mim, e no colégio a violência imperava e eu era o mais novo da turma. Havia alunos de até 22 anos. Alguns tinham que ser desarmados porque usavam garrucha, revólver. No colégio, imagine isso. Essa mudança repentina de tratamento, de vivência, foi muito chocante para mim. Quando a pessoa coloca elementos como estes que vimos em Altar Dourado, uma vez que foi pedido a ela, me diga um painel de você, quem é você? Dependendo de como a pessoa entendeu a pergunta, de como ela vai colocar essa pergunta nos seus registros, ela vai nos dar o quê? Um elemento pictórico? Ela vai nos dar um elemento textual? Ela vai nos levar para que espécie de vivência da vida dela? E isso, de fato, é um retrato no qual ela vai se reconhecer? Ou ela mesma? Por exemplo, o Altran Dourado, ao reler isso, ele se reconheceria nisso que ele acaba de dizer, como um perfil dele? Vamos aprofundar um pouco esse trabalho e ela vai entrevistar um outro grande escritor mineiro, que foi Ciro dos Anjos, e de novo ela propõe o mesmo que ela fez com o Altran Dourado, dizendo para Ciro dos Anjos, você poderia fazer esse apanhado, esse perfil? Ciro dos Anjos, muito distante do que acabamos de acompanhar em Altar Dourado, lhe diz assim, um perfil? Você começa com um pedido difícil. Para ser exato, o perfil há de abarcar o indivíduo no tempo. E eu não sei até que ponto o meu perfil de agora se assemelharia aos das quadras passadas. A gente muda como as águas do rio de Heráclito, não acha? Quando o moço, dizem, eu era alegre, jovial e conversador. Hoje me vejo pessimista, sorumbático, mais inclinado a ouvir do que falar. Sob certos aspectos, eu não terei mudado muito. Conservo-me satisfeito com o que digo e escrevo. Toda a vida, a insegurança me perseguiu. Preocupo-me sempre com a opinião alheia. Agora, essa preocupação se acha acrescida de uma constante e dolorosa prospecção íntima. Investigo-me. Estraçalho-me. Para resumir, eu sou um antinarciso. Contudo, no plano moral, concedo-me uma virtude, o esforço para não ser injusto. Maltrato-me, mas não maltrato o próximo. Ou, se inconsideravelmente o faço, procuro espiar a injustiça. Bem, a Edla estava conversando com pensadores que muitas vezes e de várias formas passaram por questões como estas. Mesmo assim, Ciro dos Anjos diz para ela, é muito difícil. Agora nós vamos fazer um contraponto a esses elementos. Machado de Assis, que era um observador agudo e às vezes duro com a sociedade de sua época, durante os anos 1884 até 1891, é quando ele escreve algumas das principais obras nos jornais da época. Ele se torna uma espécie de porta-voz histórico de uma época, Machado de Assis, como poucas vezes nós vemos. Aí, é dessa época que surge um texto memorável que veremos agora. Machado de Assis busca... Primeiro, ele sabia assim como esses autores, de um perfil que ele tinha. Sabia de certas dificuldades, sabia como era aquele Brasil que se tornava uma república. Sabia todos os problemas que tínhamos que enfrentar numa época como aquela. Então, Machado de Assis nos traz um texto de um homem chamado Pestana. Este homem era um músico, que para os padrões de época era um músico formidável, um músico muito, muito amado pela sua coletividade. As pessoas cantavam, dançavam a música dele pelas ruas. Quando esse texto do Machado de Assis surge, a polca já existia no Brasil há quase 5 décadas, praticamente, polca. Se você olhar no mapa da Europa, você vai achar uma região boêmia, boemia, fica no sudeste da Alemanha, bem no coração da Europa. De lá, veio para cá e principalmente para o Rio de Janeiro da época, a polca, que encantou, né? fez um amálgama com o modo de ser fluminense de então. As pessoas dançam. A polca é aquele modo de música no qual a dança faz parte da própria música. As pessoas se abraçam, elas chegam muito próximas. Há uma exaltação da afetividade do espírito. Então, a polca caiu no gosto fluminense rapidamente, né? E, aliás, com um dos modos de músicas aqui que nós tínhamos na época, ela acaba originando, entre outras coisas, o nosso chorinho. É dali que vem o chorinho. Que recomendação, não é? Pois então, o Pestana era um homem que, para os padrões de época, deveria estar muito contente e não estava. Ele passava pelas ruas e alguém reconhecia, se aproximava, cantando um trecho de uma polca. E ele se envergonhava, ele se enfurecia com a pessoa. Sabem o que acontecia? Esse senhor, o Pestana, ele queria ser alguém como Beethoven, como Schumann, literalmente, como diz o texto aqui. Ele não se conformava, ele achava essa música menor, pequena. À noite ele sonhava, ele ia até a janela, ele tocava o piano em casa sozinho, só para ele. Ficava inquieto, impaciente. O que o Machado de Assis está nos dizendo? Vamos ver? Ah, senhor, o senhor é que é o Pestana? Perguntou a Sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto admirativo. E logo depois, corrigindo a familiaridade, desculpe meu modo, mas é mesmo o senhor Pestana? Vexado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele. Vinha do piano, enxugando a testa com lenço, e ia chegar à janela quando o almoço fez parar. Não era um baile, apenas um sarau íntimo, pouca gente, 20 pessoas ao todo, que tinham ido jantar com a viúva Camargo, rua do Areal, naquele dia dos anos dela, 5 de novembro, 1875. Então, ele não tem como se furtar a isso e acaba indo com ela para esse local e toca. E, como sempre, ele é aclamado, as pessoas aplaudem, o abraçam, o agradecem, agradecem por tudo. Diga, minha senhora, olhe, toque aquela sua polca chamada Não Bula Comigo, Nhonho. Não Bula Comigo, Nhonho. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa. Inclinou-se calado, sem gentileza, e foi para o piano, sem entusiasmo. Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela sala alegria nova, os cavalheiros correram às damas, os pares entravam a saracotear a polca da moda. Da moda. Tinha sido publicada 20 dias antes apenas e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Ia chegando a consagração do assobio e da cantarola noturna. Bom, eles não viam nada disso nele. Ele sentia raiva, ele sentia vergonha, ele não queria nenhum nome dele associado a essas polcas que ele escrevia. E cada uma que ele escrevia era fazer tinha um êxito imenso. Perto de casa, viu dois homens. Ele sai de lá, vai para a casa dele, né, caminhando. E o que, que fazem esses dois homens? Quando o reconhecem, começa a cantar uma polca que ele compôs. A mesma polca, rijamente, com o brio. E o outro pegou a tempo na música. E aí foram os dois abaixo, ruidosos, alegres, enquanto o próprio autor da peça, desesperado, corria meter-se em casa. Quem é esse que o Machado de Assis nomeia? Quem é esse que produz coisas belas, que alegram comunidades? E olha, é uma época difícil para o nosso país. E, no entanto, se envergonha disso. Mas ele se envergonha pela peça em si? Não, ele se envergonha pelo caráter comparativo que ele faz com relação ao que ele produz. Ele não é um Beethoven. Ele não é um Mozart, como ele coloca aqui, ou Schumann. Nunca será. Nunca será por questões de contexto, como Beethoven jamais seria alguém como Pestana. Não há um melhor, um pior, há diferenças naturais. Mas não era assim que o senhor Pestana pensava. Ele se sentia afrontado, humilhado, menor. Machado de Assis nos traz algo que prosseguiria por muitas décadas no nosso país. Ele chega na casa, é uma casa que ele herdou do pai dele. Então, eu vou direto ao assunto aqui. Casa velha, escada velha, e o serviçal veio saber o que ele queria cear. Não quero nada, bradou Pestana. Faça-me o café e vá dormir. Despiu-se Pestana, enfiou uma camisola e foi para a sala dos fundos. Quando o homem acendeu o gás da sala, Pestana sorriu e, dentro da alma, cumprimentou uns 10 retratos que pendiam da parede. Sabe o que eram alguns desses retratos? Esses músicos europeus que ele admirava muito. Retratos de compositores, aí citam vários aqui, como Gluck, Beethoven, Bach, Schumann e outros. Estavam todos ali postos, como santos de uma igreja. E o piano era o altar. O Evangelho da Noite lá estava aberto. Era uma sonata de Beethoven. Veio o café. Pestana engoliu a primeira xícara, sentou-se ao piano, olhou para o retrato de Beethoven e começou a executar a sonata sem saber de si, desvairado, absurdo, mas com grande perfeição. Repetiu a peça. Depois parou alguns instantes. Levantou-se e foi até uma das janelas. De quando em quando, ele ia ao piano e, de pé, dava uns golpes soltos ao teclado, como se procurasse algum pensamento. E aí ele se afastava, ia até a janela e ele olhava para as estrelas. E sabem o que ele imaginava? Que um dia as estrelas poderiam chegar até a Terra e, na Terra, elas fariam uma enorme tapeçaria. Tapeçaria esta que seriam as partituras da existência. Esses momentos traziam a ele tranquilidade e, em seguida, quebravam por dentro tudo o que ele sentia, dilacerando com essas questões comparativas que ele fazia. No nosso país, pessoas como Pestana, que o Machado de Assis coloca aqui, eram muitas, muitas. Tentavam reproduzir um modelo que não era o nosso. A uma perfeição tal. Vocês conhecem como se passou a história do nosso país. Por vezes, em alguns lugares, mulheres evitavam de ser a luz do sol, para que a pele ficasse tão branca quanto possível. O que para hoje, para nós, é algo que é incabível, inconcebível, houve uma época que não era assim. Machado de Assis só está mostrando um outro modelo, esse espelhar-se em uma cultura tão diferente da nossa. Nós já voltaremos ao Machado de Assis. Antes, porém, eu gostaria de partilhar a tela com vocês para vermos um trecho do Pássaro Azul. Pássaro azul é uma metáfora dos problemas norte-americanos, mas é uma metáfora que alcançou muitos outros países, num desses discursos que parecem alcançar a universalidade. Aparece para duas crianças uma fada, dizendo que elas precisam procurar um pássaro azul. Se encontrarem, este pássaro traduzirá a elas a própria felicidade. O que fazem essas crianças? Vão procurar. Elas não vão procurar dentro delas o pássaro azul. Elas vão procurar lá fora. São crianças. Então o roteiro nos mostra uma atitude infantil, desavisada, inocente, de toda uma sociedade que entende que é lá fora que vai encontrar essas coisas. É lá fora. Realmente, se pessoas tiverem tudo que a sociedade dos homens anuncia dar, isso fará com essas pessoas de fato felizes? Quando ela diz, procurem um pássaro azul, as crianças fazem uma viagem pela temporalidade. Vão para o passado, encontram os avós que já faleceram, vêm para o presente, encontram tudo que uma sociedade opulenta pode dar, que é a própria sociedade norte-americana. E então, vão para um futuro. Vamos ver um trecho como uma ilustração do que estamos trabalhando hoje aqui. Traduz compreensão, sabedoria e diz às crianças, falem a verdade, vocês não encontraram. Vocês foram procurar lá fora, não foi? E vocês não encontraram. Digam então que não encontraram. Talvez possam procurar em outro lugar. E este anjo, esta fada, esse ser angelical que fala às crianças, lembrem, numa cultura norte-americana dos anos 40, diz a elas que em algum outro momento elas poderão encontrar. Poderão prosseguir, talvez uma busca, talvez outras coisas, outras direções. Quando esta fada coloca estas proposições a estas crianças e convida essas crianças a essa forma de ser, ela está passando uma mensagem? Isso que 4 décadas antes, num país distante, que é o Brasil, com outra realidade, um país que passava do Império à República, tinha outros problemas, o Rio de Janeiro, nesta ambientação de Machado de Assis, encontra equivalências, reciprocidades? Também estávamos procurando alguma espécie de pássaro azul, uma ficção que muito mais do que libertar a alma de um povo, aprisionava a um padrão quase inatingível. Edler von Stich, ela escreve numa entrevista agora com João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, nosso querido poeta, um dos nossos mais queridos poetas, lá do Recife, da bela Pernambuco. E ela então pede para o João contar um pouco, mas agora ela não faz nada, como ela colocou aquela, com aquela abrangência, fale do seu perfil. A Edla aqui, ela especifica um perfil de uma época da vida da pessoa, que no caso do João Cabral de Melo Neto, é a infância. Então ele conta para ela. Vamos ver os elementos que de aprofundamento agora, diante do que estamos trabalhando. O João Cabral de Melo Neto nasce apenas 20 anos depois da obra que estamos vendo do Machado de Assis. Ele diz: eu nasci no Recife. Meu pai era dono de um engenho, como toda a família dele e também da minha mãe. Meu avô, que já era um homem citadino, não aceitava que nenhuma filha desse à luz no engenho. Exigia que os netos nascessem em sua casa, e a casa era enorme, mas em geral ele cedia o próprio quarto para os netos nascerem. Eu não nasci no quarto dele. Acontece que minha mãe chegou do engenho pelo fim da tarde e o médico garantiu que o parto era para dali a 2 ou 3 dias. Eu não sei que pressa eu tive. Quando eram 6 horas da manhã, seguinte, nasci no quarto errado, o chamado quarto dos santos, com oratório e tudo. Acho que por isso eu não tenho religião. Depois de uns 2 ou 3 meses, eu voltei para o engenho, onde passei os 10 primeiros anos, até que veio a Revolução de 30. Como o papai era da situação, houve perseguições, a polícia, a política invadiu o engenho. Ele se desgostou, a família foi viver no Recife. E lá fui para um colégio marista, o São Luís. Voltemos então. E agora chegamos a um dos registros. Se, quando nós nos debruçamos sobre as nossas coisas, sobre o nosso modo de ser, temos o processo historiográfico que constitui parte da nossa trajetória. História, onde estivemos, o que fizemos, como nos sentimos. Isso não ajudaria a sabermos como estamos nessas coordenadas? Não nos ajudaria a conversar, por exemplo, com certos elementos, certos modelos, que são muitas vezes introjetados sem que a pessoa se dê conta desses fatores? Eu sei que às vezes a própria historicidade já é um desses modelos. Por isso, ela sozinha não seria suficiente. É provável, teríamos que examinar os contextos. E os contextos surgem, na maior parte dos casos, ao natural, quando damos margem e esparramamos esse próprio processo de entendimento da história da pessoa. Vamos a um exemplo disso? É quando a Edla conversa com Jorge Amado. E ela faz uma pergunta para Jorge muito instigante. A pergunta é assim: vamos fazer de conta que ninguém conhece o homem Jorge Amado, apenas a sua obra. Você se incomodaria de falar um pouco da sua infância, como eram seus pais? Ela está falando com Jorge Amado. Para Jorge Amado não, nunca foi difícil esse exercício que ela propõe, e a Edla sabia disso, claro. Não é? Ela está propondo ao amigo poder fluir dentro de um elemento que para ele é natural. E o Jorge responde a ela: eu sou baiano, baiano Grapiúna, ou seja, nascido na região cacaueira. Sou do estado da Bahia. Nasci numa fazenda de cacau de nome Auricídia, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, 10 de agosto de 1912. Em janeiro de 1914, com 1 ano e 5 meses, devido à enchente do rio Cachoeira, que devastou a fazenda, fui levado para Ilhéus, para onde meus pais se mudaram. Itabunense de nascimento, eu sou um menino de Ilhéus, pois ali decorreu minha infância, parte da minha adolescência. Sou um grapiúna, um espaço considerável da minha obra dedicado à região do cacau. Grapiúnas são igualmente importantes diccionistas como Adonias Filho, James Amado, Jorge, Sônia Coutinho. Ele cita muitos, muitos nomes. Grapiúna era o grande poeta Sozígenes Costa, do sangue derramado na saga do cacau, nasceu toda uma literatura com poderosas características originais. Minha infância transcorreu entre as cidades de Ilhéus e Itabuna. Os povoadores do Pirangi, hoje Itajuípe, Sequeiro do Espinho, Água Preta, hoje Uruçuca, e as fazendas de cacau. Quando menino, assisti às grandes lutas pelas conquistas da terra do plantio do cacau. E meu pai foi um dos coronéis que desbravaram as matas, participou das jutas, derrubou a mata, plantou roça. Eu tinha 10 meses quando, certa tarde, ao crepúsculo, estando no colo do meu pai, na varanda da fazenda, ele foi alvejado por um jagunço, postado na tocaia, atrás de uma jaqueira, esvaindo-se em sangue. Meu pai levou-me até a cozinha onde estava minha mãe. Perdida a fazenda com a cheia de 14, meu pai e minha mãe dedicaram-se em Ilhéus a fazer e vender tamancos. Mas o que meu pai desejava era plantar cacau. A lavoura era sua paixão. E não demorou a comprar terra e estabelecer nova fazenda. Quando ouvimos esses autores, esses pensadores nos trazerem esses elementos, entre as perguntas plausíveis dentro do que estamos tratando, uma delas é: o que ocorre que abrimos mão, então, muitas vezes, e não são todos, abrimos mão de elementos tão ricos da nossa construção como criaturas e trocamos isso pelas confabulações de modelos, modelos às vezes estranhos, não que eles sejam ruins, nocivos, mas a maneira como isso tem sido feito em vários lugares do mundo tem como uma das traduções, sim, o caráter de ser nocivo. O que acontece com as identidades? Não podem elas surgir a partir dessas outras constituições também? Ou será que elas surgem e se mesclam? Foi assim que aconteceu conosco? Machado de Assis, então, em seu texto, faz um desvio, importante de rota. E ele coloca que um dia o personagem resolve casar. Por intervenção de amigos e por se sentir sozinho, ele resolve casar. E aí ele se casa, ele gosta muito dessa moça com quem ele se casa. Eles tocam piano juntos. Tocam piano dos autores europeus que o Pestana tanto admira. Até que um dia ele, em sigilo, compõe uma música. Uma sonata e não fala nada a ela. Compõe um noturno, tal qual o Chopin, e nada fala a ela. E convida a esposa para tocar com ele. E ela senta e toca um trecho com ele, gosta muito. Vejam o que acontece, que movimento magistral que faz o Machado de Assis neste trecho da obra. Realmente, não em vão, um dos nossos grandes autores, o Machado de Assis. Bom, eles estão tocando a música juntos e aí ela para, nota que a partitura termina e vira para o marido, que é o Pestana, e diz a ele, a música acaba aqui, não é? E acaba como Chopin. Ela estava tentando dizer para ele, Parece ser Chopin isso que estamos tocando. Pestana empalideceu. Fitou os olhos no ar. Repetiu um ou dois trechos. Ergueu-se. Maria sentou-se ao piano e, depois de algum esforço de memória, executou a peça de Chopin. A ideia e o motivo eram os mesmos. Pestana achara-os em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade das traições. Triste, desesperado, saiu de casa. Dirigiu-se para o lado da ponte, caminho de São Cristóvão. Para que lutar? Disse ele. Vou com as polcas. Viva a polca! Homens que passavam por ele e ouviam tudo aquilo ficavam olhando como para um doido. E ele andando alucinado, mortificado, eterna peteca entre a ambição e a vocação, passou o velho matadouro. Ao chegar à porteira da entrada de ferro, teve a ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o esmagasse. O guarda fez com que recuasse. Voltou a si e tornou a casa. A esposa estava doente, ele voltou para casa. E ela adoeceu e iria prosseguir enfermo até morrer. O que causou a ele uma devastação completa? Por tudo. Imaginem que ele vai compor uma linda sonata, não se dá conta que está praticamente reproduzindo, complementando um trabalho de Chopin. E quando a esposa diz para ele, mas isso é Chopin, me lembra tal música e toca Chopin, ele fica completamente devastado. Ia-se embora a última esperança do modelo que ele construiu. Vaidade quebrada, arranhada. Identidade suspensa. Quem era ele agora? Era o Pestana? O músico famoso das polcas? Sim, era isso que ele era. No entanto, como o modelo dele não era esse, como toda a construção imagética que ele fez em torno de quem ele era, nada tinha a ver com isso, restava a ruína. Não há aqui um melhor ou pior, mas o modo de ser que ele escolheu, infelizmente, naquele contexto, gerava muitas e muitas vezes coisas dessa ordem. Outros adotaram modelos e não tiveram o mesmo caminho. A questão aqui não é afastar os modelos, é questionar os modelos. O que ele faz? Precisa viver, ele vai até o editor, negocia contratos. O editor diz para ele, claro que eu vou pagar você, você é um dos maiores músicos de polcas, só que temos urgência, faça as polcas. Ele faz as polcas de novo, compõe, e novamente um sucesso imenso. Ele discute com o editor, porque o editor quer colocar aqueles nomes de sucesso rápido, apelativos, e ele fica muito chateado de novo com tudo isso. Assim foram passando os anos até 1885. A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas. Mas o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe, não o segundo, mas o centésimo, que fosse em Roma. Tinha ainda as alternativas do outro tempo, acerca das suas composições. A diferença é que eram menos violentas. Ele então vai um dia, já também enfermo, e diz que ele ouve uns músicos tocando, ele diz que em poucos dias ele provavelmente também morreria, né? Faz até uma piada a respeito dos liberais, algo típico daquela época entre os intelectuais, e logo depois Pestana morre. Há muita semelhança aqui com a história do próprio Machado de Assis e do final dele. Né? Quando a esposa do Machado de Assis morre, ele sofre um dos maiores abalos da vida dele. Eles ficaram muito tempo casados, juntos, e logo depois, questão de 4 anos depois, Machado de Assis também vem a morrer. Os amigos próximos de Machado de Assis, na época em que a esposa dele morre, ficam muito preocupados com ele. Alguns dizem que o Machado parecia não ter mais vontade de viver. O que muito provavelmente era verdadeiro, sim, o que estava acontecendo. E ele antecipa tudo isso nesse diálogo. Muitos passaram por situações como estas. Muitos passam ainda, hoje, com outros modelos, outros moldes destas questões. Quando a Edla conversou com o Mário Quintana, o Mário, como sempre, misturando senso de humor com poesia e realidade, numa mescla que nós já não sabemos o que é uma coisa ou outra, e aí aqueles que vão estudar se esforçam por fazer essas separações, ele diz, ser poeta não é uma maneira de escrever. Ser poeta é uma maneira de ser. O leitor de poesia é também um poeta. Para mim, o poeta não é essa espécie saltitante que chamam de relações públicas. O poeta é relações íntimas dele com o leitor. E não é o leitor que descobre o poeta, mas é o poeta que vai descobrir o leitor, que o revela a si mesmo. O poeta que me descobriu foi Antônio Nobre do Só. Tínhamos lá em casa aquela bela edição ilustrada por Antônio Carneiro, e não sei em que mãos estará agora. Eu não sei se eu tive infância, escreve Mário Quintana. Eu fui um menino doente, por trás de uma janela. Creio que foi a ele que eu dediquei depois um soneto de A Rua dos Cataventos. O meu elemento era a poesia. Comecei a ser poeta como um cachorro que cai na água e não sabia que sabia nadar. Sabia, ele colocou entre aspas. E o meio familiar me ajudou. Tanto meu pai e minha mãe, como meus irmãos Milton e Marieta, como tive a infância muito presa, devido à precariedade da saúde, quando pude, soltei-me do mundo. Um choque. Fui criado num aviário e solto num potreiro. Daí, talvez, a explicação da minha posterior e prolongada boemia. E foi grave, não é? Mário Quintana, quase isso lhe custa a vida, por conta dessa boemia a qual ele se refere aqui. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos um trecho muito peculiar que nos ajuda a ilustrar o trabalho de hoje, deste lindo filme de 1940, O Pássaro Azul.
She deserved.
Oh, don't say that, Tylo. Poor Tylette.
There, dear. Don't be unhappy. What about the blooper?
We didn't see one. Not one. We didn't have time to look.
If you ask me, there ain't no such bird.
Oh, there is, Tylo. There must be.
Of course there is. You haven't looked everywhere. Still, the kingdom of the future.
The future?
Why, yes. So many wonderful things are in the future.
Not me. I've seen enough wonderful things.
Oh, please, Tylo. You've got to come with me, Tylo.
Sorry. All I can see in the future for me is aching bunions.
Then will you wait for us?
Gladly. And take your time.
Come. We'd better get started.
Is the future far?
No, just over the hill. Keep climbing up and up as far as you can go.
Can't you come with us this time?
You won't need me. When you're ready to leave, I'll come for you.
a ordem dessas ilustrações, se a primeira veio antes ou depois dessas, para os propósitos do nosso trabalho, não tem toda essa relevância. Mas a mensagem sim, do que ocorre. O Tylo, que a menina se refere no filme, é a personificação do cachorrinho que eles têm. Por isso que ele fala que ele não pode prosseguir, que ele vai ficar por ali. Muitos não podem prosseguir para onde eles estão indo. Há um momento em que a obra questiona os modelos e se podemos levar esses modelos para adiante. Há um recuo e há uma tentativa de ajuste muito discutível quanto a esses modelos. Problemas semelhantes que nós vivemos na nossa identidade sul-americana, outros povos encontraram. Outros povos, de outras formas, encontraram. E cada um foi buscar resolver de uma maneira. Machado de Assis nos ajudou a tentar verificar uma maneira nossa disso. Muitas e muitas décadas depois, o mundo se torna uma aldeia de outra natureza, com mesclas e de outras formas. Muitos desses problemas provavelmente se resolverão de uma forma que não imaginávamos. Outros simplesmente deixarão de ser problema, encontrarão outros endereços.